Está começando o Wavecast. Wavecast.
Então, saudação a todos. Até que enfim a gente vai começar a gravar esse podcast. A gente já tem um bom tempo que estava querendo fazê-lo. Então vamos lá então. Ao meu lado aqui, quase isso, ou mais até. É, quase mais tempo do que a monografia só para entregar, mas beleza.
Sua mãe tem cara?
Não. Então vamos lá então. Ao meu lado aqui é uma distância recomendada. Oi?
O podcast é family friendly, sem ofensa gratuita.
É, sim. Aqui é só por bons preços.
Uhum, é. Só pra perguntar se ela tá bem, cuidando do coronavírus.
Tá, não, aqui tá certo. Então vou lá então. Ao meu lado, que é uma distância recomendada pela OMS, Lucas Souza e Thales de Oliveira Amaral, beleza? Então vou lá, a gente vai falar sobre o Nine Lives. E vamos lá então. Então é o 12º álbum da banda, ele foi lançado em 97. E como que vocês têm...
Fazendo 23 aninhos aí semana passada, 23 anos. 18 de março.
É, exatamente. É um bom...
Pra mim, idade.
É, tá novo ainda, é um garoto esse álbum. E aí,
esse mas... o coronavírus não pega.
Ah, de jeito, não sei se tá fora da margem. Mas vamos lá, qual que é a ligação que vocês têm com Aerosmith ou com o álbum? Como é que é? Vai, fala cada um de vocês aí.
Pode começar, Lucas.
Então, a minha ligação com Aerosmith vem desde que eu era bem moleque, bem criança, porque por ser, pra mim, a maior banda de hard rock, sempre me aproximei muito dela. vamos jogar aqui a informação. Eu acho a maior banda de hard rock de todas, não sendo a minha preferida, mas pra mim é a maior em Sim. importância, longevidade. E por eu gostar muito desse estilo, eu sempre gostei muito de Aerosmith. Então uma coisa sempre casou com a outra, e a relação com esse álbum não é diferente, né? Aquela relação quase de amor, assim, que pra mim é... mais polêmicas aqui, entra pelo menos num top 5 da Aerosmith.
Porque fácil.
Tem algumas músicas que, assim, por exemplo, Hold My Soul é uma pancada, assim. Então, não dá pra negar a importância desse álbum pra banda e pro hard rock de forma geral.
Sim. E você, tá?
Uma das minhas preferidas também.
E você?
Mas eu acho que a mais marcante, assim, chega a ser a Pink, né? Do álbum. Uhum.
E com relação,
né?
Ah, adivinha, né?
Apresentou a banda normalmente foi o Marcos, né? pra variar. Quando mais não, minha banda preferida era Queen, então assim, essas músicas eu já ouvi assim, mas o Aerosmith eu ainda não conhecia a fundo, assim, só os classicões mesmo. Tanto que eu até achava que a Don't Wanna Miss a Thing fazia parte desse álbum, porque nessa versão brasileira, né, que ele foi publicado. Na faixa final ela se encontrava. Uhum. Então, mas quem me apresentou essa banda? Essa banda, nesse álbum em si, né? Foi o Marcos.
Sim. Ah, beleza. Ué, comigo é bem parecido com a história do Lucas também. Eu conheci a banda, eu era muito novo, e o que me chamou atenção na época foi a capa do álbum. Eu não conhecia o Aerosmith. E pra mim foi assim que eu escutei, já comecei na primeira música, já o álbum já me encantou, já, e foi. Loop infinito, escuto ele sempre que eu posso, gosto demais. Pra mim é o melhor álbum da Aerosmith, gosto de outros, mas pra mim é o melhor. É o melhor pra mim, sem dúvida. Mas então,
e
galera.
Tem mais críticas, né? Você falou aí referente à capa do álbum ter te agradado. Quando você pegou esse álbum, qual das capas? Eu vi que teve uma capa aqui que não foi
teve
muito
uma que foi
pela comunidade.
Ela foi censurada. Né? Foram duas capas, né? A minha, quando eu comprei, foi a capa que tem o gato mesmo naquelas rodas de circo que eles jogam facas. É, essa capa. Isso. E é a capa também, assim, que segue aquele padrão, né? Cada folha do encarte tem uma imagem do anterior que vai somando, é como se fosse aquele loop infinito mesmo. Eu acho, já aproveitando falando sobre a capa, eu acho a capa muito bacana. Acho ela muito bonita mesmo, gosto bastante dela. Inclusive tem relação nessa questão do Nine Lives, né? O próprio gato tá ali passando por situações de morte, eu acho bem legal isso. Acho bem bacana mesmo.
Acabando com uma americana, né? 9 vidas, o que seria 7 vidas pra nós, né, do gato.
É verdade. Tem essa questão.
Que a capa original ela tem uma referência a Krishna, né?
Uhum, sim, Hindu. Sim. É. E é bem bonita também.
É uma mulher, um gato, com feições femininas, né?
E eu acho bem bonita também essa capa.
você pegar a ideia do gato com novidas, principalmente nesse álbum, você pegar a história por trás da produção dele, do que aconteceu no período enquanto eles trabalhavam nesse álbum, faz muito sentido com a história da banda, por questões de brigas, né, entre a banda, isso, e entre a banda e o manager deles, né, o Tim Collins, que foi...
Ele chegou a sair tempo, nesse período, né?
Nesse álbum, sim,
ele chegou a sair, né?
Ele foi demitido em 96.
Eu até não sei se foi exatamente em decorrência da saída dele, que houve o atraso também do lançamento do álbum também. Houve
a questão do baterista também, né?
O baterista também saiu, ficou um período, depois eles regravaram algumas faixas com ele, né? E já aproveitando.
Era pra ser lançado em 96, mas só foi em 97.
E já aproveitando, já que a gente tá falando dos membros, quem que vocês acham que mais se destaca nesse álbum?
Pra mim, sempre
é
o Fábio.
É difícil falar do Aerosmith não destacar os Toxic Twins, né? O Tyler e o Perry, porque a relação deles, aquela relação meio de amor e ódio, e na biografia do Tyler, ele sempre destaca isso, que um sempre tentava se provar, não sei se é melhor do que o outro, mas enfim, um sempre impulsionava o outro, e essa relação quase tóxica dos dois é o que dá realmente a alma do Aerosmith, né?
A química, sim, da banda.
Mas é verdade. Eu, assim, pra mim, mesmo sabendo que o Tyler é... Cara, não tem como falar, o cara se mantém muito bem hoje, até hoje, como vocalista. Mas nesse álbum em específico, tirando, assim, né, o brilhantismo da voz dele, eu destaco muito as guitarras do Perry, cara. Eu gosto demais mesmo. Eu acho que os riffs que ele monta, os solos, são muito bons. Muito bom, assim, e casou tudo, cara. A produção do álbum é excelente, é impecável. O Steve Tyler também toca a harmônica dele, a gaitinha dele lá. Eu acho bem legal as linhas de gaita também. Eu acho muito bacana mesmo.
Essa linha da riff que você falou faz sentido mesmo, porque você pode ver que a banda segue basicamente em todas as músicas uma batidinha gostosa pra sempre. Tem uma batida que...
Apesar que o álbum, né? O álbum não tem assim uma constância assim em termos de tema nesse sentido, mas todas as músicas é um hard muito bem feito, cara. Isso é inegável. É inquestionável isso, pelo menos eu penso assim. Não acho
apesar
que tem como.
Das críticas, né?
Mas assim, você vai olhar as críticas e a gente já pode até pular para esse aspecto. Cara, são mais de 3 milhões de álbuns vendidos no mundo inteiro, cara. O álbum foi indicado a Grammy, os clipes só clipe bacana, 6 singles muito bem aceitos. Então assim, crítica de um lado, mas tá aí as notas. Rolling Stones foram 3 estrelas de 5, Allmusic também foram 2,5 de 5 também. Então, assim, são notas muito boas e é a gente agora que vai decidir se é bom, né?
Aumentando o brilhantismo aí, eu tinha visto aqui na consultoria do rock, tava falando até em 5 milhões de álbuns vendidos.
Um é meu. eu posso, um tá aqui, tá tranquilo mesmo. Mas enfim,
vocês falaram
então aí, é isso, bora.
Números, vocês falaram de alguns números que esse álbum alcançou. Ele chegou a ficar em primeiro no top 200 da Billboard em 97. Alguns singles chegaram a ocupar a primeira posição também, como Pink e Fall in Love. E outros também ficaram muito bem colocados nessa lista da Billboard, como Taste of India, que ficou em terceiro, e Rolling My Soul, que ficou em quarto lugar. E sobre o Grammy, eles não chegaram a ganhar o Grammy com o álbum completo, mas com a música Pink, eles ganharam o Grammy de 98 de melhor performance de rock.
Cara, tá vendo? Não tem como, cara. É um álbum assim. É um álbum que divide a carreira do Aerosmith mesmo. Não tem como, cara. Ele
sabe fazer uma baladinha, né?
Isso não tem como. E dentro desse gênero de hard rock, de blues rock, cara, os caras têm a manha mesmo. Não tem como. É só pegar a discografia, cara. Os caras sabem o que tá fazendo, são muito bons. Pessoal, então vamos partir para as músicas. Aí a gente vai tentar analisar cada uma de forma bem sucinta mesmo. A gente vai analisar pela listagem, pelo setlist da versão internacional. São 14 músicas. E aí durante o decorrer de cada música a gente já vai falando qual que é a preferida, qual que não é, etc. Beleza?
Beleza.
Então bora lá, pra primeira então, Nine Lives, que abre o álbum com os gatinhos lá cantando. Pra mim, eu não posso, é difícil falar qual que é a melhor, mas eu já acho que é um excelente começo de álbum. A média das músicas todas são bem curtas mesmo, é bem rápido. Alguma ou outra que tem um tempo maior, salvo engano, são só duas que variam de 6 a 8 minutos. Mas Nine Lives, pra mim, eu falo em Angels, né? Então, pra mim, Nine Lives é uma música excelente no álbum, já começa muito bem. Eu acho que não tinha música melhor pra começar. É, o Steve Tyler já começa assim, com o vocal dele muito alto.
Esguelando um gato, né?
Esguelando, da mesma forma que o gato tá esguelando, o Steve já começa. Riff maravilhoso, não tem o que falar. Pra mim, uma das melhores músicas do álbum. Não é a minha preferida, mas é uma das melhores do álbum. E vocês?
É, uma curiosidade sobre a Nine Lives é que o Bob Tyler encara essa música como, de certa forma, uma alfinetada ao Tim Collins. Porque um certo trecho da música, ela fala como pode o céu de um homem se transformar no inferno de outro homem, numa tradução no livro. Então ele mesmo fala que esse álbum tem algumas coisas raivosas e Nine Lives.
E você, Thales?
Não ouvi agora o que o Lucas falou, mas sobre um álbum já começa abrindo falando sobre a questão da história da banda, assim, o nome já vem lembrando a questão dessa história que a banda passa, né, com uma superação, né?
Uhum.
E é isso, não é uma música que me agrada mais o álbum, mas é uma música que abre bem, começa bem.
Muito curta, né, cara?
Gatinho.
Muito curta, né, cara? É uma introdução música do Dream Theater, né?
São 4 minutos? São 4 minutos, né?
É isso. O que é, Lucas? Ficou aqui.
É rapidinho pro Thales, né? Isso aí não dá nem pro gasto.
Não, isso aqui é só isso aqui é o tempo da galera do Dream assinar os instrumentos. Mas bora lá então, pra segunda, Fall in Love. O que vocês acham dela?
O Lucas já tem um destaque maior pra ela, né?
Fall in Love foi o primeiro single, né?
Isso. E alcançou o primeiro lugar, né, da Billboard.
Uhum, sim.
Eu não sei se é a minha preferida, fica pau a pau com Holy My Soul, mas eu gosto demais dessa música, a pegada que ela tem, um pouco mais rápida, assim, né? Não é bem balada, como a gente tá acostumado com
ela. Ela foge um pouco a baladinha, né?
Isso, um ritmo mais acelerado e eu tenho uma relação muito especial com essa música. Não vamos entrar em detalhes, porque é family friendly, mas eu gosto bastante dessa música.
É, digamos que ela tá ligada à primeira, à outra versão da capa, então. E você, Thales?
É, em um álbum de tantas baladinhas, ela foge um pouco, né? Já é bem mais animadinha, principalmente no refrão, né? Já é uma pegadazinha mais gostosa, assim, mais ouvinte. É uma ótima música pra uma viagem.
É, o que eu acho...
Iniciando uma viagem.
Sim, o que eu acho muito bacana nela é esse experimentalismo que a banda teve. Eu acho que essa música caracteriza bem esse álbum, porque tem a parte de metais, né? Você tem ali... eu não sei quais todos os instrumentos que tem nessa música, mas assim, eu acho a parte de metais dela muito bacana. Acho bem legal mesmo. Principalmente essa parte, assim... de trombone de vara, pistão, trompete, eu achei que ficou bem legal, mesmo destoando das outras, eu acho isso muito bacana dela, gosto bastante.
Uma posição mais completa, né?
É, eu acho ela bem legal. Lucas, bora pra terceira, Holding My Soul.
Essa música
agora pegou no coração, hein?
Destaques. Essa aí é um dos grandes destaques do álbum.
É uma também é single, né?
Sim. É uma das melhores baladas do Aerosmith. Pra mim tem entre as grandes, assim, que eles já compuseram. E um destaque dessa música é que ela tem a participação do lendário compositor, o Desmond Child.
É verdade, cara.
Ele é uma lenda e ele trabalhou com diversas bandas de hard rock como Kiss, Scorpions, e com um destaque maior pro Bon Jovi, né? Ele participou de mais de 20 composições entre Living on a Prayer, enfim.
É, cara, você pensa, o cara é Alice Cooper, Bon Jovi, e ele já produziu música com Dream Theater também, viu, Thales?
Ouvi esse comentário aí. Foi só uma, mas ouvi esse comentário aí.
É. Roxette, Scorpions, Steve Vai também.
Grande, né?
Então, tem bom currículo.
Ele
é bem requisitado.
Sim. Sim, ele trabalha com o Aerosmith em seis músicas, né?
Uhum, sim.
Elas esse álbum.
Sim.
Então, assim...
É a segunda... melhor baladinha do álbum.
É.
A segunda melhor baladinha da banda, depois da Dona Missão.
Bem, que é um polêmico.
Eita.
É um que não tinha como dar errado, né?
Não tem, cara. Sim, não tem. Eu não sei se é a minha preferida, não, cara. Mas se não for a minha preferida do álbum, é a minha segunda, assim. Que vai estar sempre transitando entre uma outra que vai estar mais pra frente. É essa. É a segunda.
Será que é a próxima?
Pois é. Mas vamos lá. Bora lá. Pela deixa do Taz, vamos embora pra Test of India. Lucas, o que você acha dela?
É, só um comentário sobre a Rose Mason antes da gente
falar.
É que o Tyler fala que essa música descreve bem como que é a sensação de trair a alguém que se ama durante as turnês, entendeu?
Olha, eu não sabia.
Que essa, no, na biografia dele, ele fala que quando ele escreveu essa música, ele tentou descrever como que ele se sentia quando traía a Teresa, que era a esposa dele na época. Então a sensação de ter alguém te esperando em casa, mas você precisar preencher um vazio durante as turnês. Então daí o Rock mais soa, né, esse buraco na alma, diz que é corrente a isso.
É uma desculpinha, bem...
Fingir a faca no meu coração, no meu peito.
É uma desculpinha, bem, né? Mas beleza, né? Depois a gente pode gravar um podcast sobre ética no rock. A gente pode trazer essa música como exemplo, né? Mas bora lá, pra quarta música, Test of India, Lucas. Uhum.
Essa pra mim é a que mais foge da sonoridade padrão assim do Aerosmith, né? Ela tem uma pegada bem diferente, tanto que no começo ela tem uma distorção que ela foi... O Tyler conta que essa ideia surgiu quando o Joe Perry tava afinando a guitarra dele. Ele tava com uma guitarra com os afinadores eletrônicos e o Tyler ouviu um barulho que ela fazia um barulho estranho durante a afinação. E o Tyler gostou desse barulho, viu o potencial ali, e tentou utilizar isso na introdução da música. Então, é como se tivesse aquela distorção, como se fosse um errado que acabou dando certo, e acabou sendo utilizado na música, e deu muito certo.
Sim, demais. É, uma coisa que eu achava interessante nela, eu lembro que nessa época que eu comprei o álbum, quando começou a tocar essa música, eu lembrei do filme Exorcista, com essa introdução bem, assim, macabra, bem fechada, né? Eu achei isso bem legal mesmo.
E o que eu acho... Mais agressivozinho, assim, né?
Só que é uma música muito bacana, eu gosto demais dela, uma das minhas preferidas também. Só que ela, nas turnês do Nine Lives, eles não tocaram, cara, eles não chegaram a tocar. Eles foram tocar essa música mesmo só em 2007. Então, assim, é uma música que na época não foi inclusa no setlist. Né? É, eles não tocavam ela ao vivo, não.
É a música que eu acho mais completa, assim, do álbum, até por essa questão de fugir um pouco, de aceitar uma questão de um ritmo mais indiano, assim, que nem...
É.
Até por isso a gente gosta muito de outras bandas por isso também.
Uhum. Ela foge bem desse hard rock, né, Thales?
Foge, ela tem uma pegada, assim, como se diz, mais... Não é agressiva, mas é mais...
Mais heavy,
mais um avante, mais... É... Que vai pra cima, né?
Sim, sem dúvida. É a sua preferida, Thales?
É sim, do álbum sim. Não é a baladinha, né? Então, porque ela foge um pouco das baladinhas. Então, baladinha seria o Only My Soul, mas do álbum em si seria Test of India.
Não, bacana. Bora pra quinta música então, Full Circle. Lucas.
Voltamos aí pras baladas, né?
Sim.
Essa aí é uma mais... um pouco mais tranquila, não chega a ser tão marcante como Holy My Soul, mas também é uma balada muito boa, tem aí mais ou menos 5 minutos de duração, então tá na média do álbum, tá um pouco acima da média, que gira em torno de uns 4 minutos e meio,
uhum.
e ela não chegou a estar tão bem colocada assim nos rankings da Billboard. Mas apesar disso, é uma música que eu gosto também.
Também foi lançado como single, né? Entre vocês. Também foi lançado como single também. Então, eu acho que o Aerosmith trabalhou bem, assim. Tanto a produção quanto a escolha dos singles aqui. E pela escolha desses 6 singles, dá pra perceber que eles foram bem seletivos pra ter músicas mais sonoras pra rádio mesmo, né? Então eu acho que, assim, isso fica bem claro. E eu não acho isso um demérito, pelo contrário. É, não tem como uma banda também sobreviver se não tocar em rádio, principalmente a época que ele foi lançado, né? Eu gosto demais da música, gosto muito mesmo. Acho o que destaco demais nessa música é a parte da linha da bateria. Eu acho muito bonita mesmo. E você, Thales?
É uma musiquinha que eu acho até bacana, mas é um álbum que tem muitas baladinhas. Eu até percebi nessa questão da produtora que forçava a banda a incluir mais músicas no álbum, no setlist, né? E pra mim, se fosse eu que escolheria o álbum, pra mim eu descartaria essa música.
É mesmo?
Não é uma música que eu acho que... Até pra retirar um pouco das baladinhas, eu tenho outras que eu prefiro, então essa eu acho que seria uma das que eu descartaria pra diminuir o tamanho do álbum e tudo.
Entendi. É, o álbum tem um bom tempo, né, Thales? Assim, é quase duas músicas do Dream, mas é até um bom tempo. Mas é, enfim. Bora pra Something's Gotta Give, que é a sexta música do álbum. Lucas.
É mais uma que foge um pouco aí das baladinhas mais lentas, né?
Uhum.
E mais uma que foi até de certa forma subaproveitada, né? Que ela não costuma ser tocada tanto assim nos shows e tanto na época como hoje em dia também. É bem difícil ver essa música ao vivo. Apesar de ser uma música mais comercial, né? Igual você tava falando por tempo de música e tal. Uma música com 3 minutos e pouco. Então, assim, como diria o Thaleson, é uma daquelas que estão aí pra compor mesmo o álbum, pra mim, bastante.
Pra preencher o álbum, né?
Então, cara, aí
não tem
que...
destaque, mas... O Max gosta do diferente.
Gosto demais dessa música, das músicas mais curtas do álbum, dessa pegada mais hard rock mesmo, eu acho ela muito bem feita. O que eu destaco demais nela é a gaita, cara, eu acho muito legal a gaita dessa música. Eu acho que assim, a pegada dos riffs também ficaram muito bem feitas. E assim, das que são mais pancadas do álbum, pra mim é a minha predileta, cara. Essa aqui eu não tenho dúvida. Mas que se ela seja simples, e eu reconheço que ela é de fato, comparada com as outras, tem essa pegada um pouco genérica, mas em relação à parte instrumental, eu gosto demais mesmo. Curto muito essa música.
Bacana que eu acabei de ver no YouTube aqui, que ela tá com aquela capa, uma referência a Krishna, né, do hinduísmo aqui. No YouTube está com ela aqui, pra quem quiser ver.
Sim, claro, bacana. Bora pra próxima, Indent a Beat, a sétima música. Vamos lá, Lucas.
Lucas pega a pedreira de início.
Uma participação do Desmond Child, né?
Então, sim.
É mais uma daquelas que entra no tempo errado. Balada, não chega a ser uma balada tão lenta assim, mas é uma. E é uma música que eu gosto bastante do álbum, mesmo sendo um pouco mais lenta assim. Aquilo, se tem o Thiago na composição, não tem como dar errado. Tô sendo um pouco purista aqui, estou. Mas é um compositor que eu gosto muito e o trabalho dele casa demais com o Aerosmith.
Sim, sem dúvida. Eu também penso bem parecido contigo. Não vejo ela assim. Em termos da parte instrumental, eu já não acho ela muito grandiosa, mas a composição eu acho que é o que destaca nela. Pela estrutura.
Melodia,
exatamente, eu acho ela bem bonita. É uma música também que usa bastante instrumento também de metal. Eu acho bem bacana. Cara, eu acho que o álbum, por ser. Ele é muito bem gravado, cara. Muito bem gravado. Essa década de 90, os álbuns têm essa característica, né? São álbuns recheados, os sons, você sente a presença mesmo. Eu acho muito bacana.
E é uma letra que eu acho assim, quando que nem eu falo assim, não é uma cadela de novo, né? Você já vai quebrar uma música que é característica do Aerosmith, né?
É o hard rock, né? É bem hard rock mesmo, sem dúvida. Bora pra próxima, a oitava música do álbum, The Farm. Lucas.
A Fazenda.
Essa é um que já começa com um grito do Tyler, né? O Demon Scream mostrando aí o seu potencial. É. Então, de cara, já mostra o cartão de visitas do Aerosmith. Eu gosto da música, assim, pra mim não é o destaque do álbum, mas também não tá entre as piores. É uma música que eu acho mediana pra boa e não tenho muito o que comentar sobre ela, não. Eu gosto dela, enfim, é um bom cartão de visitas.
Sim, também gosto bastante dessa música. Também penso assim, que é nesse sentido mesmo, é uma música mais tranquila. Mas o que eu mais gosto nela, o que eu posso destacar, é a da metade pra frente. Que eles usam um efeito bem bacana assim, de redução de som dos instrumentos. Isso ficou muito bacana. Não sei como é que ficaria ao vivo, eu nunca escutei ela ao vivo, mas eu gosto dela e é isso também.
Não é está... uma pegada gostosa.
É, ela é bem legalzinha. E você, Tars?
É, pra mim ela tem uma pegada muito gostosa daquela questão que eu falei, né? Todas as músicas desse álbum pra mim são ótimas pra uma viagem. Sim. Segue uma batida assim que agrada bem, umas riffs bem constantes. E essa me agrada bem, é uma das músicas que eu gosto também do álbum.
Não, beleza. Bora pra nona música, Crash.
Crash com perdão do trocadilho, é uma pancada, né? Uma música bem agitada, bem hard rock.
É uma quebradeira, né?
Isso, é, com certeza. Então é
fugiu um pouco da linha também, né?
Sai um pouco das baladinhas que o Tarso tanto critica, né? É uma das minhas preferidas do álbum, com certeza.
Pra mim, também uma das preferidas do álbum, e aqui que eu destaco, cara, o trabalho da bateria, como que é bem feito, cara. É muito bom. A parte assim, de bateria dessa música, eu acho ela incrível mesmo. Eu gosto demais dos riffs. Acho a velocidade dela muito boa, muito típico mesmo de hard rock. Gosto demais. Você tá?
É uma música que eu gosto muito e eu acho ela ainda muito importante pro álbum, pra poder quebrar um pouco esse ritmo muito de baladinha, de Sim. riffs mais constantes. Então você tem que ter uma música mais animadinha, mais agitada pra poder compor o álbum. Sim. Deixa ele mais completo, né?
Aham. Décima música, Kiss Your Past Goodbye.
É, essa aí é outra música que no livro, tá? Ele mais uma vez atribui a letra ao brigas, né, discussões com o Tim Collins. Você pode perceber que é uma música mais melancólica, assim, a pegada dela, mais uma balada. E a letra dela, mesmo que se tratando de despedidas, então... É mais uma que o Tyler atribui as letras raivosas, né, com relação à demissão mesmo do antigo manager, o Tim Collins. Eu gosto da música, não é das minhas preferidas também não, mas é uma balada ok, assim. Cumpre o papel que se propõe.
Sim. Pra mim, é uma das melhores músicas do álbum. Eu acho ela grandiosa, mas eu acho que ela vai ter um crescente muito bacana, uma escolha assim, na parte instrumental, perfeita. Também acho que ela, dentro do álbum, ela fica um pouco meio que ali de lado, mas assim, escutando ela isolado, eu acho ela excelente, uma música que eu gosto muito, sempre quando eu passo pelo álbum, certeza que é uma das que eu vou estar escutando, sem dúvida.
É mais uma baladinha, né? Assim como a Full Circle, só que devido a Full Circle, eu não tiraria essa, porque eu escolheria a Full Circle, né? Uhum. Mas essa é uma outra baladinha que também não me instiga tanto, mas eu gosto dela, já prefiro ela a que disse anteriormente.
Beleza. Próxima música, décima primeira, Pink.
Vou começar com essa, tá, Alisson?
É uma das músicas principais do álbum pra mim, é uma das músicas que eu mais gosto. Eu não sei porque o YouTube hoje tá travando principalmente nela. Não consegui ouvir ela pelo YouTube aqui.
Aparece com um vídeo bloqueado no país aqui em alguns vídeos.
É, eu vi isso mesmo. Eu tava até tentando relembrar aqui.
Estranho. Como... É um clipe bem estranho.
É um clipe bem engraçado.
É um espetáculo, né?
É, pra época eu acho até bem feito, pra te falar a verdade. Até hoje, se for olhar, ainda. Apesar que ele tá datado, mas assim. É bem feito o clipe, eu acho bem engraçado. Eu gosto bastante da música, sem dúvida é uma das maiores do álbum, não tem como não falar dela. Falar em Nine Lives é lembrar do Pink mesmo. É um single.
Acho que ela se destaca mais até do que a Taste of India, né?
Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. E ela é muito mais comercial, né? Sem dúvida também, e não tem nem comparação. Gosto demais dela. E você, Lu?
Ela foi uma das que alcançou top 1, né, da Billboard. Então, isso aí já mostra como que é um destaque mesmo no álbum. E até hoje, nos shows atuais, é uma das que mais são tocadas ao vivo. Então, assim, Sim. você percebe a importância dessa música para a banda e como que esse álbum também realmente foi marcante para a banda, apesar de algumas críticas até pesadas. Tem algumas músicas que realmente fazem parte da história mesmo da Aerosmith, até hoje.
Uhum, sem dúvida. Agora, a próxima música, 12, Attitude Adjustment. O que vocês acham dela?
aqui pra mim você pulou a Fallen Off, né? Porque ela
pois
não,
é, tem
não
duas.
Parte,
ah,
né?
É verdade, tem as versões aí, internacionais. É,
começa algumas divergências.
É, bom, mas vamos lá, vamos pra Fallen Off. Vamos partir pra Fallen Off e depois a gente parte pra Evil to the Adjustment.
É como todo japonês gosta de algo diferente, né? Você tem que colocar uma pitada a mais, porque senão eles não aceitam, né? Então, essa aí foi meio que pra isso, digamos assim, né?
É. O que, que vocês acham dela?
É uma música que eu não gostei muito, assim. Eu gosto mais da voz do Tyler, né? Uhum. Eu esqueci até quem que canta no início da primeira parte da música. Quem que é que canta? Que me ajuda a lembrar aí. Ela começa com outro vocal, se eu não me engano.
Quem, no, cara, sabe que eu não lembro quem canta essa no início dela? Porque a minha versão, eu não lembro se já tinha essa música no meu CD. Eu acho que tinha, sim. Não, eu acho que tinha. Eu não tô lembrado se é o próprio
George. Eu acho que tem, porque na versão brasileira parece que ela vem com essa música e a última que é a Dona Missa Fink, né? Que é a 14.
Sim,
14, sim. Não, a 15.
É a 15.
Como se fosse um bônus, né? E que bônus. Cara,
na verdade, quem canta é o Joey Perry mesmo, na introdução. É o Joey Perry. É, o Joey Perry que canta ela, salvo engano. Acho que é ele mesmo. Mas não é a música... É, não é? Pois é, no, pra mim, ela é uma música... Pra mim, é uma música... É a única música do álbum, assim, não é ruim, mas ela dentro desse... Pois é, ela não é que ela é ruim, mas dentro desse contexto do Nine Lives... Pra mim ela é desnecessária, assim. Eu não... Se fosse em qualquer outro álbum, eu acharia ela bem legal. Mas aqui. Não é a música. Não chega nem próximo das 10 músicas pra mim, que o Aerosmith, pra mim, são melhores. Não agrado muito dela, não.
É, não é uma das que eu mais gosto, não. Ela ficou um pouco genérica, né? Não tá nem entre as plásticas que são as marcas desse álbum, também não tá entre aquelas que a gente tudo. Principalmente disso, como a própria Taste of India, então ficou muito meio que no meio do caminho, né?
Uhum. Também acho. Agora sim, seguindo a lista, Attitude Adjustment, o que vocês acham?
Então, Hard Rockzinho, que dá característica bem ao álbum, né? Então, não tem muito o que falar dessa música, é uma música que eu ouço sempre, mas que não faz falta pra mim também.
É, pra mim também não faz falta, não. E você, Lucas?
É, daquelas pra compor mesmo o álbum, né? Essas músicas do final, assim, pelo menos desse álbum, ficaram uma coisa mais quase empurrado, porque entendi. Tanto que algumas delas são mudadas, né? Entre uma versão e outra do álbum, algumas são retiradas, sim, e outras são acrescentadas, então...
Eram mais de 20 músicas, né?
É, meio que naquele relacionamento falasse, né, acho que melhor não.
E música nova, música inédita, então assim, parece que a banda não saiu tanto pra fazer uma coisa original, uma coisa grande nessas músicas em específico. Não que sejam ruins, mas são mais do mesmo, assim, né? Não consigo dar um grande destaque pra elas, não.
Pra mim, mesma coisa. Bora pra próxima, então, Fallen Angels. Thales.
É uma das músicas que eu mais gosto do álbum, apesar dela fugir. Não é porque eu gosto de Dream Theater, né?
será que não?
É, porque é uma música já mais completa, mais comprida, né? Vamos dizer assim. Porque essa segunda parte dela me agrada mais. É uma baladinha também, né? Que você pode se falar que dá um conceito bacana pro álbum. Eu acho que é uma música que completa o álbum.
Sim.
Mas é isso mesmo. Não tem muito o que falar dela, mas é uma música que eu escuto bastante, é uma das que eu gosto bastante do álbum também.
Certo. E você, Lucas?
É uma música muito boa, né? Apesar da duração de 8 minutos e 14, pelo menos na versão que eu tô ouvindo aqui, ela é uma das que eu mais gosto. E eu não consigo me concentrar quando tava só falando que é sentar aqui, perdão.
É isso, fora do contexto, dá pra fazer. Fora de contexto.
Não, não preocupa, não.
Mas enfim,
é quarentena.
É quarentena, tá certo.
Mas voltando, eu acho que dessas músicas, algumas dessas músicas que fecham, né, as versões do álbum, pra mim essa é a melhor. Apesar de ter 8 minutos, eu não acho uma música cansativa, né, enjoativa. Acho que ela muda bastante dentro dela mesmo, então apesar de ser uma balada, não fica aquela coisa maçante. E eu gosto muito dessa música. Eu acho que ela fecha bem o álbum que ele se propôs, um álbum que é mais focado nas baladas, né? Então, acho que esse é um bom fechamento pro álbum, sim. Eu gosto muito dela.
Também, cara. Eu acho que você finalizou muito bem também, Lucas. É uma das que eu mais gosto do álbum. Eu acho que tem um trabalho muito bacana na melodia. Ela tem um crescente muito bom. O Steven Tyler tá cantando muito bem nessa música. Eu acho que ele pontua muito essa questão, assim, desses agudos dele. Eu acho que ele não força demais. É, praticamente não berra igual nas outras músicas. Eu acho que aqui ele trabalha muito bem. Muito bem mesmo.
Ele canta até de uma forma mais técnica, assim.
Sim, dá pra perceber, né, cara? É exatamente isso. É, dá pra perceber as nuances da voz dele, que ele trabalha. Praticamente, em alguns trechos dessa música, praticamente é como se ele conversasse, né, cara? Ele trabalha essa sonoridade, essa voz dele, assim, quase que uma conversa mesmo. Eu acho uma música excelente e não tem muito o que acrescentar, não.
Eu gosto muito dela.
É. Então é isso. Tem outras versões do álbum, a gente optou por trabalhar essa versão que seriam 14 músicas. Não tem como a gente deixar de comentar a Don't Understand a Thing, que foi um relançamento de 99. E, cara, tem que comentar sobre essa música. Não tem como passar falar do Nine Lives sem falar nessa música também. E o que vocês acham dela?
A melhor balada do mundo? Essa é feita pra fazer união e trazer paz ao mundo. E choro também, né?
Sim.
Ela foi criada especificamente pro filme, né? A Margedon, né?
E sim.
É por exatamente. Isso que ela é incluída nesse álbum, assim, algumas versões. Né?
É. No relançamento é que ela foi incluída, né? Teve clipe próprio também. É, igual você comentou, ela participou do soundtrack do filme Armageddon. Eu gosto demais da música, eu acho ela incrível, e não sei se eu conseguiria falar que ela é a melhor balada. O filme é. E a filha, salvo engano, a filha do Steve Tyler, não sei se ela tá nesse filme.
É atriz.
A filha.
Ela é estrela nesse filme.
Ela estreia, né?
A música é dedicada a ela, praticamente, no filme.
É. Cara, e ela é bonita, né? Nossa. Ela é lindíssima. Não parece, cara. Não lembro, não. É uma música, cara, que ocupou posições aí em primeiro lugar em diversos países. Só pra citar, Alemanha, Áustria, o Canadá, Estados Unidos, a Holanda, Irlanda, Itália, Letônia, a Noruega, Nova Zelândia, Suíça. Só, cara, não tem como falar. É realmente a grande balada do Aerosmith.
E o filme também fez esse papel, né, em questão.
Sim, cara, sim.
Virou a versão original. O Tyler chegou a apresentar ela na premiação do Oscar.
E um detalhe, uma curiosidade bem... Não sei se chega a ser bizarra, porque a cantora também é boa. Essa música, quando ela foi composta, ela foi apresentada para Celine Dion, não para Aerosmith primeiro. Foi apresentada para ela primeiro, só que ela, não sei o porquê, ela não decidiu gravar. Graças a Deus.
E ela foi composta originalmente por uma cantora que chama Diana Warren. Não é uma composta.
Sim, cara, é verdade. É verdade.
E a versão dessa cantora é uma coisa espetacular também. O próprio Tyler fala que quando ele se encontrou com a Diana para eles trabalhar nessa música, ela começou a tocar no piano e, segundo o Tyler, ele desabou a chorar enquanto ela cantava. Então, assim. Espetacular.
Igual como todos nós quando ouvimos.
Cara, não tem como, né? As lágrimas fugem. Mas aqui, é impressionante. Que balada, né?
E a importância que você tem no filme pra essa questão que você falou, de ter alcançado todas as paradas, assim, no mundo inteiro. Porque o filme tem um papel muito importante, que é um filme bem emocional também, né? Que puxa bem emocional. E a música faz isso também. Então, fez com que a banda em si fosse conhecida no mundo inteiro, em qualquer canto do mundo, tem quem conheça a Don't Understand a Thing.
Sem dúvida.
Eu posso só ler um trechinho do livro que o Tyler fala dessa música?
Por favor. Aliás, cara, só indica aí pro pessoal, e qual que é a biografia que você estudou, que você comentou?
Aliás, eu ia falar isso agora, é o livro Steven Tyler, O Barulho na Minha Cabeça Te Incomoda, Uma Memória Feita de Rock and Roll. Uma autobiografia do Tyler. Então, assim, você lê esse livro, você identifica o Tyler em cada palavra. Não só porque ele escreveu, mas as atitudes, dele, ele conta detalhes dos bastidores da banda, ele comenta sobre a criação de várias músicas, de todos os álbuns, então eu indico demais. E num trecho que ele fala especificamente dessa banda, é um trecho pequenininho, eu preciso ler porque, assim, eu acho que resume bem o que essa música significa. Então, vamos lá. Diane escreveu I Don't Miss a Thing, e essa canção, aliás, tem um dos mais brilhantes versos iniciais jamais escritos. Se estiver apaixonado e sua alma gêmea disser I could fall asleep just to hear you breathing, você vai se deitar no chão e fazer 20 flexões na mesma hora, ou aconchegar sua cabeça contra o pescoço dela e acreditar que nunca mais será capaz de viver sem ela. Todos nós já passamos por isso, não é verdade? E eu concordo totalmente com o Tyler, o que ele diz aqui.
É, deixou ele no cantinho chorar.
Aí,
só um minutinho, só um minutinho. Cara, não tem nem o que dizer, não tem nem o que acrescentar.
Afaste o copo de cachaça.
Mas em tempos de quarentena, cara, esse é o primeiro podcast que a gente vê gravado. E antes de a gente fechar, vamos dar uma nota pro álbum, cara, de 0 a 10. Qual a nota que vocês dão e uma justificativa breve?
Vamos lá, eu daria um 7,5. Tá bom, 7.
Tá bom.
Um 7. Porque, apesar de ter algumas músicas que a gente mesmo considerou descartáveis, vamos dizer assim, ele tem algumas músicas muito boas e algumas que fazem parte do setlist até hoje da banda. Então, é importante, não tem como negar isso. E eu não consigo dar uma nota tão abaixo disso. É um álbum de ok pra bom e tem seus momentos muito bons. Então vai, um 7 ou 7,5.
Tá, um 7,5 então. Thales, você?
É, tendo o fato de que tem que excluir a Dona Missa Fink, senão seria quase um 10.
Seria, ela passaria, né? Aí ela não entra passaria
um pouco. Calas, né? Pra mim ela chega até quase 8,5, porque principalmente pela importância que esse álbum tem pra mim na questão de ouvir o rock em si, com os primeiros álbuns que eu ouvi, então é um álbum bem marcante, com baladinhas bem gostosas,
certo.
É um álbum bem bacana.
Não, beleza, cara, eu acho que eu fico aí entre 7,5, pra mim é um que recebe uma nota 8, ele tem uma importância muito grande pra mim na minha vida, uma importância sentimental mesmo, é um álbum que me introduziu a banda, eu descobri o Aerosmith por conta desse álbum, e por mais que tenha músicas que sejam, entre aspas, descartáveis, é um álbum muito bem gravado, um álbum que teve um experimentalismo marcante na carreira da banda, tem singles muito importantes, né, em todo o setlist da banda, e pra mim é isso, é 8 mesmo, não tem dúvida não.
Então fechou.
Fechou, então se a gente fizer a média do álbum, é um álbum que fica com a nota 8, que eu acho que é uma nota excelente pra ele. E é isso, a gente se encontra no próximo podcast. Muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Thaleson.
Valeu.
E é isso aí, valeu. Até a próxima, tchau.
Tchau. Wavecast.